o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Ó Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Salmo 67.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Solicito a primeira secretária, Andréa Rezende, que faça a leitura da ata, em seguida a leitura da correspondência.
Aos 17 dias do mês de maio de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida com alguns vereadores presentes de forma física e outros remotos por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 100 de 2021, de autoria do prefeito, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, e autoriza a abertura de crédito extraordinário no orçamento de 2021 do município. Projeto de lei ordinária número 101 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra Andréa Rezende, Elia Araújo, Frederico Godoy e Ederson Lopes. Grande expediente. Usaram a palavra professor Marcos, Desmar Fortunato, João da Luz, Domingos Paula, Souza e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Celiane da SOS, Domingos Paulo de Souza, professor Marcos, Desmar Fortunato, Elia Araújo, Reamilton Espíndola, Jean Carlos e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 43 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins. Dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestres ao longo dos corredores exclusivos de transporte coletivo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 45 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 66 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o dia municipal em memória das vítimas da Covid-19 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 57 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, autoriza o município de Anápolis a instituir a Escola Vivencial de Trânsito, Municidade do Trânsito. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 67 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos. Institui a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio e Valorização da Vida e Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 76 de 2021, de autoria da vereadora Celiane de SOS. Você pode sentar. Assegura a livre circulação de voluntários para a prestação de auxílio à população de animais de rua na forma que menciona. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se como parecer contrário ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e encaminhado para arquivo a pedido da autora. Houve votação de moções de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, senhor presidente, declarou encerrado a votação para o dia 18 de maio em horário regimental. Leitura de correspondências. Deputado Federal Rubens Ottoni informa a indicação de emenda ao Orçamento Geral da União através do Ministério do Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano para apoio de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipal de Anápolis, presidente Regina Maria de Faria Amaral Brito, solicita a realização de audiência pública de forma virtual para tratar de três assuntos a saber: reforma administrativa, reforma tributária e sugestão legislativa que valorize o mandato parlamentar. Secretário Municipal de Saúde, Júlio César Teles Pindola, encaminha informação só referente a estudos técnicos visando a disponibilização de vacinas contra a Covid para dentistas. Diretoria da Vigilância Sanitária, Mirlene Garcia Nascimento, encaminha informação referente à inclusão de pessoas com deficiência mental, física e mental na vacinação contra a Covid-19. Encaminha informação referente à priorização da vacina contra a Covid-19 para funcionários de mercados e supermercados. Encaminhe informação referente à priorização da vacina contra a Covid-19 para prioridade na inclusão dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Secretário Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Mário Douglas. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de roçagem e limpeza de canteiro central na Avenida Presidente Kennedy. Requerimento e resposta do Alex Martins. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de poda de árvore em toda a extensão da Avenida Sócrates Finis. Resposta do requerimento da Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de postagem na Avenida Getulino Artiaga, Setor Central, resposta a requerimento do Alex Martins. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de postagem e limpeza na Rua 3, da Santa Isabel, resposta a requerimento da Andréia Rezende. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de postagem e limpeza de loja em toda a extensão do canteiro central na Avenida Pirineus, resposta a requerimento do Alex Martins. CMTT, encaminhe informação sobre solicitação de estudos técnicos visando mudança de ponto de ônibus na Avenida Ana Jacinta, em frente ao número 191, requerimento de João da Luz. Encaminhe informação de solicitação de estudos técnicos visando aumento de linhas de ônibus para os distritos de Anápolis, resposta do requerimento do professor Marcos. Projetos de lei. Projetos de lei ordinária número 102 de 2021, vereador Lisier José Borges, implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal de ensino. Sem mais requerimentos e correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Dizer aos vereadores que porventura está acompanhando a sessão de forma híbrida aí, que estamos com um problema técnico aqui. Então, assim, se você tiver inscrito para poder falar no pequeno ou no grande expediente, não tem como. Mas ainda tem tempo de, se você porventura quiser, descer aqui para o plenário da Câmara para poder participar. Começando o pequeno expediente, cedo a palavra o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres colegas, na pessoa do nosso presidente em exercício hoje, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar também a imprensa que cobre essa sessão, a pessoa do nosso jornalista Orisvaldo Pires, e cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã através dos meios da imprensa. Senhor presidente, me traz aqui nessa manhã expressar a gratidão, né, por nós termos em Anápolis um gestor como o prefeito Roberto Naves. Alguém que consegue antecipar grupos para vacinação aqui no município. Nós temos aí um plano nacional de imunização e ele determina que, nesse momento, sejam vacinados aqueles que têm algum tipo de comorbidade. Porém, através da gestão do prefeito Roberto Naves, com a equipe de saúde, nós já estamos avançando agora e iniciou-se hoje a vacinação dos profissionais da educação, vereadora Thaís. E isso é de se engrandecer realmente a gestão que o prefeito tem exercido durante a pandemia aqui no município de Anápolis. Eu recebi na última semana a presidente do sindicato dos professores de Anápolis, a professora Márcia Abdala, e nós estávamos conversando sobre o nosso projeto que foi aprovado aqui nessa casa a respeito dos serviços educacionais como essenciais. E eu ratifiquei a ela a minha defesa pela vacina. Eu falei que ela tinha razão na questão da vacina para os profissionais de educação e eu manifestei o meu apoio que realmente nós precisávamos dessa vacina e o prefeito Roberto, ele tinha esse compromisso de vacinar os profissionais da educação. E assim começou hoje esse processo de vacinação. Só não começou antes devido à determinação do STF, que tinha que seguir o Plano Nacional de Imunização, porém a Prefeitura de Anápolis largando na frente e já passando para esse próximo grupo. Então fica aqui os nossos reconhecimentos ao prefeito, à secretaria, à secretária de Educação, a Erizane também, que tem feito um belíssimo trabalho, aos vereadores que aprovaram os serviços educacionais como essenciais. E eu quero dizer aqui, senhor presidente Dominguinhos, que o Brasil, ontem houve uma discussão aqui, e isso é possível porque a vacina vem do governo federal. E o Brasil, ele é hoje o quarto país no mundo em números de vacinação. Só perde para China, Estados Unidos e Índia. O Brasil está em quarto lugar. Então existe uma narrativa a nível nacional de que se tivesse comprado lá atrás, quando ainda nem tinha vacina, já era para antecipar. Essa briga, essa situação é uma questão política. É claro que a grande mídia, ela quer tirar o governo Bolsonaro. É claro que a grande mídia, ela vai usar de todos os artifícios para desgastar o governo Bolsonaro. Mas a resposta está nas ruas. O apoio popular não adianta pesquisas frajutas, pesquisas fraudulentas para tentar enganar a população. A população hoje ela está bem atenta, tem rede social. Hoje você não acompanha mais só Rede Globo, você não lê só mais Folha de São Paulo. Hoje existe a internet, existem as mídias sociais, existe uma rede como a Jovem Pan, que ela é isenta e traz a informação como ela precisa ser. Então hoje a população está muito esclarecida, ela não é mais refém de uma grande mídia que antigamente manipulava a população e elegia e derrubava o presidente da República. Hoje isso não existe mais. Então fica aqui também o nosso reconhecimento ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje o Brasil é o quarto país, já passou a unidade europeia. É lógico que os países da União Europeia, é evidente que os países são bem menores do que o Brasil. Mas o Brasil é o quarto hoje em imunização e segue avançando. E se nós podemos hoje vacinar os profissionais da educação no município de Anápolis, é também graças à disponibilidade da vacina pelo governo federal. Então, senhor presidente, quero aqui dizer que nós apoiamos, nós desde quando apresentamos o projeto de serviços educacionais como essenciais no município de Anápolis, nós sempre apoiamos e defendemos a vacinação desses profissionais de educação, não só da rede pública, quanto também da rede privada, que deve começar a vacinar já na próxima semana, porque estão sendo feitos cadastros agora, nessa semana, da rede privada. Porém, a rede pública municipal do ensino fundamental já iniciou a vacinação. Eu agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A gente acompanha o trabalho do senhor aqui em relação à vacina, principalmente dos profissionais na área da educação. E a Anápolis sempre tem saído na frente tudo que envolve em relação à saúde no município, né? É claro que os 23 vereadores aqui defendem a vacinação em massa da população, mas quanto mais vacinar, melhor. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos os nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador em exercício, Domingos de Paula. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, em nome da vereadora Andréia. Gostaria de cumprimentar a imprensa que nos assiste aqui hoje. Toda a imprensa na pessoa do Orisvaldo Pires, nosso amigo. Gostaria de cumprimentar a todos que nos escutam pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação, pelo YouTube. Eu venho hoje aqui, presidente, agradecer a toda a minha equipe que está junto comigo, que caminha desde a minha primeira campanha, quando eu fui candidato pela primeira vez a vereador, que eu fiquei de primeiro suplente. Eu costumo dizer que eu perdi por 40 votos, não, eu ganhei a experiência por 40 votos. E a gente tem essa proximidade, a gente continua, reformulei algumas pessoas que andam comigo, e essa equipe minha tem trabalhado afinco. Quem me acompanha no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, bem esse trabalho que eu estou fazendo em toda a cidade de Anápolis, não só no bairro que eu moro, na minha região, mas em toda a cidade. A gente tem atendido demandas, requerimentos, proposituras, emendas, projetos, enfim. Isso faz parte não só do vereador Araújo, mas de toda a equipe que anda com ele. Eu deixo aqui meu agradecimento à minha equipe e dizer que estou caminhando em vários bairros, conversando com várias pessoas que me ajudaram na minha campanha, reforçando o meu time, reforçando o meu compromisso com a minha cidade e reforçando o compromisso com o executivo que a gente tem de ajudar, de agradecer, de honrar esse compromisso, não só com o legislativo, mas com o executivo. Eu acho que esse trabalho que nós fazemos aqui, que eu estou desenvolvendo, requer muita ajuda do executivo, requer muito apoio. A gente sabe que o prefeito não consegue estar em todos os cantos da cidade ao mesmo tempo. A gente sabe que para fazer isso é quase impossível. E nós, como os vereadores, temos o dever e a seriedade de fazer esse trabalho. Andar nos bairros, buscar novas proposituras. Eu tenho feito isso. Essa semana passada andei em alguns bairros, estive na Alexandrina, alguns vereadores aqui são dessa região da Alexandrina, Itamaraty, Boa Vista, enfim, vários bairros que agregam aquele setor, esse setor da Grande Alexandrina, que desce ali para baixo, Vila Nova, Jaiara, Adriana. Visitei, apresentei alguns requerimentos, mas um dos requerimentos que me chamou mais a atenção, presidente, nós precisamos muito do auxílio do Executivo, o requerimento do posto de saúde da Alexandrina. Quem acompanha, quem mora naquela região, já viu que o posto de saúde da Alexandrina vai fazer quase 2 anos que está fechado. Não quero aqui dizer que o posto atual, que está sendo alugado, não está atendendo a demanda daquela região, pois está. Visitei, conheci o gerente da Alexandrina, muito boa pessoa. Deixo aqui até meu agradecimento, a cordialidade que ele desempenhou, a minha equipe e a minha pessoa quando estive lá. Nos visitamos, mostrou todo o atendimento, de prontidão, mostrou a farmácia que está repleta de remédios. Quando a gente chega a um posto de saúde e vê que a quantidade de remédios que está sendo disponibilizado para aquela região, é importante. Eu vi ali e vi a satisfação, não só da população daquela região, mas de todos que ali são atendidos. Mas tem um detalhe, o posto de saúde está fechado. Eu trouxe aqui, quero trazer hoje, estou apresentando um requerimento e peço a ajuda de todos vocês, não só daqui dessa casa, mas do Executivo, a compreensão para tentar a reforma daquele posto de saúde. Leve ao prefeito, meu presidente, essa demanda daquele bairro, dos moradores da Alexandrina, não só da Alexandrina, mas do Itamaraty, Boa Vista, que solicitaram junto à minha pessoa essa volta do posto de saúde. Deixo aqui meu agradecimento, meus apreços ao Poder Executivo. Por mais que se faça, igual o vereador Alex disse agora, a saúde em Anápolis, do meu ponto de vista dos outros municípios que eu conheço, Alex, é ótima. Mas nós, como vereadores, temos que ajudar. Sem dúvida, está excelente. A vacinação está chegando. Eu, particularmente, acho que se continuar no ritmo que está, eu acho que nossa população anapolina, até meados lá de setembro, está todo mundo vacinado, se Deus quiser. Devolvo a palavra, presidente, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Informar a Vossa Excelência que o posto ele não está fechado, ele foi removido para outro local porque está fazendo a reforma daquela unidade alexandrina. E um grande problema que nós temos na cidade de Anápolis, eu acho que outros municípios também, são as empresas que ganham licitação. Prova maior disso é ali no Tropical, já tem quase 6 anos para terminar a unidade, igual que está terminando. Mas a unidade de saúde ali de Alexandrina, eu lembro até o presidente dessa casa na época, o vereador Hamilton Batista, esteve lá com o prefeito Roberto, a gente conseguiu. O vereador Jean, que é morador ali, agora a vereadora Andréia também, que luta pelaquela região. E nós temos dificuldade, o Lisieira sabe disso, com essas empresas que ganham licitação no nosso município e infelizmente não dá conta de fazer o serviço, paga o serviço e quem fica penalizado é a população. Dando sequência ao pequeno expediente, passa a palavra ao vereador André Rezende.
Bom dia, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente em exercício, Domingos de Paula, cumprimento a todos os colegas aqui presentes na sessão e também de forma híbrida, em nome da minha colega vereadora Thaís Souza. Cumprimento também a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, que encontrarão esse discurso nas redes sociais. O que me traz a essa tribuna hoje é a má prestação de serviço da Enel na nossa cidade. Na semana passada, quando estávamos fazendo um discurso aqui nessa tribuna, acabou a energia. Mas para nós, vereadores, que estamos acostumados a discursar, muitas vezes sem microfone, para muitas pessoas, sem palanque, é fácil contornar essa situação. Agora, difícil contornar a má prestação dessa empresa é quando nós temos, a pessoa mora num prédio e ela precisa subir escadas e ela tem algum problema de locomoção ou ela é idosa, ou quando as crianças precisam da energia para assistir uma aula online, ou quando uma pessoa precisa de um aparelho para manter a sua saúde e precisa da energia. Isso sim não dá para contornar. Agora, além desses problemas imateriais, as reiteradas quedas de energia causam problemas materiais. essa vai e volta da energia queima equipamentos eletrônicos, faz com que pequenos empreendedores percam a sua produção de leite, a sua sorveteria, alimentos. Isso é muito grave. E nós sabemos que esse problema, ele é reiterado. O vereador Hamilton fala várias vezes aqui, já fez requerimentos, inclusive, falando das constantes quedas de energia. Eu postei isso nas minhas redes sociais na semana passada e eu recebi mensagens de todos os bairros da cidade falando que isso acontece em vários bairros e de forma reiterada, praticamente diária. E é inadmissível que isso aconteça. É inadmissível que a empresa não tome providências quanto a isso. Porque a gente não pode continuar tendo um problema de uma prestação de serviço essencial, que quando uma empresa presta um serviço essencial, ela tem obrigações maiores, e a gente não fala nada a respeito. Esses dias eu estava dando uma entrevista numa rádio, e o meu entrevistador disse o seguinte: a Enel informou para a gente que o problema é pontual. Eu respondi para ele de forma jocosa, para a gente deixar um problema que é sério, um pouco menos denso: pontualmente, todos os dias, acaba energia num bairro de Anápolis. Seja na região norte, seja na região sul, qualquer lugar da cidade tem problema com queda de energia. Então eu fiz uma indicação que será lida e votada, e eu peço o apoio dos senhores para que essa empresa preste esclarecimentos para essa casa. Do que vem sendo feito, qual é o plano emergencial para evitar que isso aconteça ou continue acontecendo. E também, quais são os investimentos que ela está fazendo frente ao contrato.
Uma paz, vereadora.
Porque quando os contratos eles são colocados, eles precisam ser cumpridos. Vereador, pequeno expediente, a gente não pode fazer uma parte, mas vamos falar nas comunicações. Isso é pontual. E ontem, discutindo com alguns setores da cidade, com alguns formadores de opinião, com alguns especialistas dessa área, eles me disseram o seguinte: mas isso acontece em todo o estado. E é o que me deixa mais indignada. Porque isso não é justificativa, porque acontece em todo o estado, ou que ela presta uma péssima prestação de serviço em todo o estado. Mas aqui na cidade de Anápolis, eu fui eleita para representar as pessoas, para cobrar e para fiscalizar. Então, aqui na cidade de Anápolis, eu tenho o direito e o dever de pedir esclarecimentos e de lutar para que a gente tenha um serviço essencial de qualidade. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Informando aos vereadores que às vezes está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, nós estamos com um problema no áudio. Então, se você estiver aí na Câmara Municipal, em cima, e quiser descer para o plenário, ainda está em tempo, porque nós estamos no pequeno expediente, e agora nós vamos entrar no quarto orador, e já tem escrito no grande expediente vereador Hamilton, vereador Lisier, vereador José Fernandes, e mais dois vereadores. Então ainda está em tempo ainda, se você estiver aí em cima, dá prazo de você descer e participar da sessão. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Fred Godoy para fazer o uso por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a todos os nobres vereadores, em nome do meu amigo José Fernandes. Zé Fernandes, que lutou muito pela Anapolina, né, Zé? Quantos jogos você já estava ali no banco de reserva lutando, mas a gente sabe que essa luta foi uma luta muito boa. Presidente em exercício, meu amigo Domingos Paulo, eu vim aqui mesmo hoje para fazer um agradecimento em especial ao prefeito Roberto Naves. No dia 5/4, eu fiz um dos primeiros atos meu, assim que assumi, foi fazer um requerimento, fazendo um pedido, uma indicação para ele, para vacinação para as pessoas com deficiente. E ontem à noite, ele anunciou que essa vacinação para as pessoas com deficiência permanente. Então, em nome, Roberto Naves, do Dandário Queiroz, presidente da Associação, da Associação dos Deficientes de Anápolis, que é um cadeirante, gostaria de te agradecer e falar que estudos relatam que, minha amiga Thaís, que é 3 vezes mais chance de um deficiente de pegar o coronavírus que uma pessoa sem essa deficiência, os cadeirantes. usam muito a mão para se locomover, passando assim no pneu da cadeira de roda. E os deficientes visuais também, alguns têm que, para se locomover, têm que encostar alguns estabelecimentos, né, e alguns objetos. Então, em nome do Dandara Queiroz, agradecer aqui o prefeito Roberto Naves por essa atitude da vacinação. E também em cima da fala da vereadora Andréa, que falou antes de mim, sobre a questão do Enel. A coisa é tão grave, vereadora, que lá no DAE existem quase 26 mil funcionários. Porque todos sabem, lá hoje tem empresa que funciona 24 horas por dia à base de gerador, porque não tem carga de energia para as empresas, Alex. E isso o que acarreta? Acarreta a oneração do preço dos produtos. Uma empresa que está ali 24 horas funcionando à base de gerador, ela vai consumir mais diesel. Então, os produtos chegam na mesa ou nas farmácias bem mais caro do que se tivesse a carga de energia. A gente sabe que isso é uma luta do governo do estado, está lá uma briga na Lego para liberar uma área para a Codego, liberar uma área para a Enel, para ver se ela consegue mais carga de energia. Então eu acho que o discurso que a nova vereadora Andréa falou é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e lembrar da situação do DAE, porque é uma situação grave. A questão da falta de energia que está direto no DAE também. Seria só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente, cedendo a palavra ao vereador Hamilton.
Bom dia a todos. Bom dia, meu presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando todos da mesa. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, rádios, TV, Câmara, Rádio Manchester. Bom dia, Oswaldo Pires, representando aí a todos da comunicação. Quero, primeiro momento, fazer uma justificativa aqui com a nossa amiga vereadora Ciliane, que promoveu um evento hoje na nossa casa, Câmara Municipal de Anápolis, voltada aí para o 18 de maio, que é o dia do Faça Bonito. Quero parabenizar, primeiramente, a nossa primeira-dama, Viviane Naves, e também o prefeito Roberto Naves, por ter o entendimento de abraçar esse momento de publicidade e promoção do dia 18 de maio, que é o dia do combate à violência sexual da criança e do adolescente. Anos atrás, eu pude acompanhar e ver, né, que já propagava essa campanha no nosso município. Tendo em vista que essa campanha, ela vem em prática desde 1973, e só agora, no ano de 2000, ela foi sancionada a Lei 9.970. E no âmbito do município, a vereadora Ciliane, né, abraçou a ideia, trouxe o projeto, já está tramitando na nossa casa, e eu quero parabenizar, viu, doutor Zé Fernandes, quero parabenizar ela por essa iniciativa. E quando se trata de crianças e adolescentes, o vereador Frederico Godoy veio falar aqui agora, parabenizando também o nosso prefeito sobre vacinação. Nós tínhamos encaminhado um ofício ao secretário de saúde, Júlio Espíndola, nesse segmento também para vacinação das pessoas com deficiência. Eu fico lisonjeado, né, e feliz por ter atendido essa demanda, que é a nossa classe, que é um quarto da população a pessoa com deficiência. Mas se tratando, queridos, desse ambiente, da situação do abuso da criança e do adolescente, nós vamos ir em foco de que a pessoa com deficiência, que a criança com deficiência, em especial a criança com deficiência intelectual, psicossocial e o autista, ele tem um índice bem maior do que uma criança neurotípica. E isso acontece por diversos fatores. Pela questão da comunicação, se essa criança tem um déficit, com certeza ela não tem uma comunicação de fácil acesso. E agora vamos entender uma situação. Dessas crianças abusadas, 90% dessas crianças abusadas têm deficiência intelectual, está no quadro autista e outras deficiências que têm a fragilidade da comunicação. O que eu quero chamar a atenção para essa manhã, nesse meu discurso, tendo de fato uma recorrência que acontece nas famílias autistas, viu, Alex? É a do Alex Marcinhas. Geralmente, quando se recebe um diagnóstico da pessoa com autismo, a maioria dos pais abandona as famílias. Por torno de 5 a 8% dos pais assume essa realidade. E quando se trata do abuso, nós imaginamos que é uma pessoa distante, nós imaginamos que é uma pessoa de rua, nós imaginamos que é o dito vulgo, nome popular, o estrupador. Isso vem às nossas mentes, mas na verdade está no âmbito familiar. E o que me intriga muito, vereadora Cleide Lário, é que por esse fato de às vezes essas famílias autistas ter o abandono do pai, assume-se a responsabilidade de outra pessoa. E talvez essa pessoa pode provocar esse assunto. Não estou generalizando, Alex, mas eu quero trazer a atenção às mamães dessas crianças especiais. Vamos ficar atento a esse convívio dentro da sua família. Porque a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção dos Direitos da Pessoa com deficiência, determina a proteção dessas pessoas. Tratamentos que vêm à desumanidade, ou seja, o que nós queremos chamar a atenção é que se houver nesse segmento de que você perceba que o comportamento da sua filha ou do seu filho está sendo modificado, a campanha está aí. O projeto de lei está tramitando da nossa amiga vereadora Ciliane. Mais um Disque 100 é a nível nacional. Então vamos denunciar. Vamos buscar respostas e trazer voz a quem não tem voz. Trazer aí notoriedade a essas crianças que sequer têm uma comunicação com eficiência para dizer o que está acontecendo no seu próprio corpo, no seu organismo. Quero chamar a atenção nesses 8 de maio. Também quero fazer o uso da palavra, dizendo que por essa manhã, por isso não pude participar do evento da Ciliane. Eu estive na matriz das Assembleias de Deus, aonde se realizou-se um culto de gratidão, de agradecimento a Deus por ter preservado a vida do nosso pastor José Clarimundo César, que é o presidente das nossas igrejas, das igrejas Assembleias de Deus, Ministério de Anápolis, né, a nível mundial, né, no qual, né, estou como pastor auxiliar na Assembleia de Deus da Avenida 24 de Agosto, que tenho também como pastor, dirigente local, pastor Israel Osmundo Miranda, e também a sua esposa, pastora Iracema Boaventura. Então, essa parte da manhã nós estivemos ali, e foi um momento de muita gratidão, de muita emoção, e quero aqui externar a minha felicidade, viu, pastor José Clemundo? Dizer que estou muito feliz por saber que o Senhor Deus preservou a vida no Senhor, e é um homem de grande admiração, de grande inteligência, né, na sua formação teológica e na área do direito, que tem instruído muito bem, né, a nossa igreja no município de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e mundo afora. Quero também aqui chamar a atenção de algumas necessidades que hoje eu pude estar em loco, ali na Vila Rica. Está acontecendo agora já a pavimentação asfáltica ali, terraplanagem, né, posteriormente a pavimentação asfáltica, mas existe, né, alguma situação de aclive e declive ali sobre a situação do escoamento da água. O nosso gabinete está preparando aí, trazendo aí um documento para a Secretaria de Obras, né, para que possa ver essa situação. E quero, finalizando aqui a minha fala, quero abraçar também aqui o meu amigo pastor José Mar, ali do Recanto do Sol, que tem chamado a nossa atenção para aquela região. Pastor José Mar também, né, que foi candidato a vereador pelo Partido Republicanos e tem levantado ali as necessidades daquela região. É um grande amigo, né, que me viu crescer, né, que ali tem uma oficina de bicicleta, e ali no Recanto do Sol, né, viu a minha iniciativa profissional como engraxate, depois como guarda-mirim, enfim, é um grande amigo. Quero mandar um abraço para ele, né, e dizer também para a população do Recanto do Sol que estamos aí com o gabinete aberto para atender toda a comunidade, não só do Recanto do Sol, mas da Grande Anápolis, né, nossas linhas de comunicação. Pode entrar em contato conosco e vamos trazer aqui as demandas para essa casa. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um bom dia.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges. Aproveitando e cumprimentando os ouvintes da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Estava ali no setor Pedro do Vico, representando o Poder Legislativo, junto com o vereador Fred Cacheta, também vereador Jackson Charles, no início da imunização dos professores da Rede Municipal de Saúde. Mais um avanço da Prefeitura Municipal, em parceria com a Câmara Municipal, para com os nossos servidores e população. Anápolis, neste momento, sai na frente em todo o estado, iniciando a imunização dos professores, e mostra a competência aí da Secretaria de Saúde, também competência da gestão do prefeito Roberto Naves. Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E a parte de cumprimentar, cumprimento as demais partes, cumprimento também a imprensa e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Antes de iniciar aqui o objetivo da minha fala, só reforçando aqui o que foi falado pela nobre colega sobre a Enel e também sobre o meu amigo Fred Godoy, no DAIA realmente nós temos um laboratório lá que começou as suas operações totalmente com energia por geradores, consumindo óleo diesel, né? Inclusive água também não tinha. Problema sério. Apesar que ali não é DAIA, é anexo ao DAIA, né? Eles adquiriram uma área paralela, você deve estar falando da BioSai, né? Que começou dessa forma. E aí falou-se do estado todo, né? Eu tenho um local aí no norte do estado que eu estou frequentemente por lá. Falta energia a toda hora, vereador Alex. E voltando, né, gostaria de passei num restaurante. Aí cheguei lá, aquele sorvete marca nacional, não tinha mais. O pessoal falou, não temos condições de tê-lo aqui, porque a energia falta todo dia, é um prejuízo tremendo. Então foi o que foi dito aqui pela nobre colega, vereadora Andréa. Mas o meu objetivo aqui hoje é trazer à baila aqui algumas autarquias, né, que prestam serviço aqui no nosso município. E isso eu acho que é a principal, das principais funções do vereador, além de legislar, fiscalizar a prefeitura, o secretariado, enfim, toda aquela máquina, acompanhar também as autarquias que prestam serviço no nosso município. E uma delas tem até a obrigação de estar aqui, uma vez por ano pelo menos, prestando contas. E nós estamos aí, senhor presidente, vereador Leandro, estamos colocando aí dois requerimentos, convocando aqui o presidente da Codego, né, o Renato de Castro, e também o presidente da Saneago, é o Ricardo Suavisky, para prestar esclarecimento sobre as questões que estão acontecendo no nosso município. Nós temos aí um contrato de prestação de serviço, né, um contrato de programa com a Saneago, e tem uma série de situações que nós precisamos ter conhecimento de como estão o andamento desses processos. Nós sabemos aí que temos uma rede de esgoto já atendendo quase todo o município, algumas regiões que não são atendidas. Mas nós temos ali os coletores tronco, não temos as redes coletoras residenciais. Aqui em Nossa Senhora da Badia, o senhor residia ali, eu ainda resido, doutor Alex. Ali nós sabemos ali que tem... Nós já temos a rede de esgoto ali, mas as famílias, as casas não estão contempladas. Como que isso vai acontecer? Nós temos também, queremos saber aí como é que anda as questões aí também do nosso reservatório. Nós sabemos que estava em estudo encaminhado, as coisas estavam adiantadas, mas como está isso? Como estão as tratativas com o Ribeirinho, que estão preocupados com essa situação também? Uma série de outras coisas que nós precisamos pontuar aí. A falta d'água, talvez não tenhamos falta d'água esse ano, porque água bruta nós temos, mas a estação de tratamento não comporta qualquer crescimento aqui do consumo de água. Nós temos água na torneira, nós não temos as AVTOs, né? Novos empreendimentos de grande porte, não é possível. É condomínios residenciais com mais de 20 unidades domiciliares, familiares, não podem ser erguidos aqui no município. Então, nós temos que saber por que isso. E nós sabemos também que são feitas, independente da liberação das AVTOs, nós são liberadas aqui quase 3 mil ligações por ano. Então por que não liberar AVTOs para novos empreendimentos? O senhor aí que é de imobiliária, Fred Godoy, sabe muito bem disso. Nós precisamos ter esclarecimento acerca dessa situação. Se garante que nós temos água bruta, que está sendo preparada a nossa estação de tratamento para aportar, eu sei que de certa forma é provisória, mas tem esse programa, por que não liberar as AVTOs? Então, nós estamos trazendo, nós estamos solicitando e gostaria, se vocês puderem assinar conosco esse requerimento, na realidade vai ser um ofício da mesa dirigido a essas entidades, para que nós possamos aí ter um parecer desse pessoal aqui ao vivo e a cores, para que nós possamos discutir e saber a realidade do nosso município. Porque nós sabemos, nós não temos esgoto em boa parte da cidade, o esgoto passa por ali. Principalmente do bairro, já citei Vila Góes e vários outros. Leblon será contemplado, né? Nós estamos sabendo disso aí, mas porque o nosso prefeito colocou a mão de ferro e pediu, falou, não, isso aí tem que acontecer, porque é uma situação realmente deprimente daquele pessoal lá. E também, o senhor queria uma parte? Pois não, Fred.
Vereador Luizê, só lembrando que o prefeito está tomando ação junto a essas AVTOs. Ele fez um pente fino e viu que vários empreendimentos há mais de 3, 4 anos estão com AVTOs, mas não está fazendo obra, está segurando aquela AVTO, e sendo que tem outros empreendimentos que estão prontos, está ali o Residencial Jordão, acima dos Cerejeiros, mais de 1.500 lotes, esperando a AVTO, tem mais de 6 meses esperando, e não saem, e outros empreendimentos ali segurando essa VTO e travando o crescimento da cidade, travando a geração de emprego.
É, poderia substituir essas AVTOs, né? Pelo menos do CNPJ das AVTOs. Mas nós temos também um outro convite aqui, que é o Renato Castro, para nos falar sobre as questões do DAE. Mais uma vez, o senhor esteve lá, sabe muito bem como é que a situação lá funciona. Nós sabemos de várias áreas devolutas lá. Foi feita a promessa lá atrás pelo próprio governador de concessão de parte da plataforma multimodal para o DAE. E aí o Renato Castro vem e fala que está cedendo, vereador Marcos, 1 milhão de metros quadrados. Mas dentro dessa área, ele fala também que está contemplada a CAOA. Então a gente tem que entender o que, que ele quer dizer com isso. Se isso é uma realidade ou uma falácia. Por quê? A CAOA ocupa uma área de 1 milhão e 500 mil metros quadrados. Isso aqui eu não estou falando, isso aqui eu tirei do próprio portfólio da CAOA. A CAOA foi inaugurada em 2007, montada com 100% de capital nacional, em um espaço de 1,5 milhão de metros quadrados de área total e 140 mil metros de área construída. Então, se ele fala que parte dessa área está na CAOA, então não temos área para expandir o DAE. Porque a CAOA, explicando, a CAOA não faz parte do DAE. É uma área anexa ao DAE. Então, se ele incorporar 1 milhão e 500 metros quadrados, vai ficar faltando no 1 milhão de metros quadrados que ele propôs. E ele fala ainda que esse 1 milhão de metros quadrados serão contemplados, pode contemplar até 200 empresas. 200 empresas com 5 mil metros quadrados serão pequenas empresas. Né? Para o DAE, é área pequena, aqui no centro da cidade, pode ser uma área boa, mas para o DAE, são pequenas áreas. Ainda tem a concepção de ruas, de áreas de preservação, etc. Então nós temos que ouvir essas pessoas e saber realmente o que vai acontecer com essa proposta com o nosso DAE, porque nós realmente precisamos. Anápolis depende e depende muito do DAE. Nós precisamos, ali é o nosso maior gerador de ICMS. Então nós precisamos de saber como anda essas situações, tanto com relação a Saniago, também com relação ao nosso DAE. Nós deveríamos aqui também convocar a Goinfra, para saber das nossas obras que estão paralisadas aí no município. Nós temos várias obras, isso aqui é citado diariamente aqui, o nosso centro de convenções, nosso aeroporto, o anel viário, mas isso é questão da Goinfra. Então, numa próxima oportunidade, estaremos aqui também convocando a Goinfra. Não sei se eles viriam, mas essas duas autarquias prestam serviço direto aqui no nosso município e nós precisamos ouvir, saber realmente a quantas andas essa situação aí no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Fred Cacheta por até 5 minutos cada. Infelizmente, hoje nós estamos com um probleminha na transmissão remota e também na Web TV, no canal YouTube. Solicito aos pares que queiram participar da sessão que possam descer ao plenário para melhor desenvoltura aqui durante a sessão. Com a palavra, vereador João da Luz.
Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do Dr. José Fernandes, presente aqui conosco. Cumprimentar todos os vereadores, os internautas, os ouvintes das rádios. É uma alegria falar com vocês. Desculpa. Nós recebemos hoje o nosso governador, Ronaldo Caiado. Ele veio vacinar o primeiro profissional da educação. Não esteve presente? Então a notícia ficou frustrada, né? Era para ele ter vindo, né? Era a previsão do presidente, do governador estar aqui. Mas fico feliz de saber que os profissionais da educação estão sendo imunizados. Já é uma estratégia para o retorno às aulas. Eu sei que outras estratégias terão que ser feitas, né? Principalmente com a sugestão dessa casa aqui, a maioria sugeriu que o retorno das aulas sejam feito com cautela, principalmente no modo híbrido, que não seja uma coisa arbitrária, né, obrigando os alunos a retornar às aulas, dando a condição de ser pelo modo híbrido, aqueles que não puderem ir, continuem online. Então eu acho que essa é uma forma democrática de retornar às aulas com segurança. Porque eu sei que imunizar os professores é importante, mas a disseminação, ela continua. Né? E aí o vírus a criança pode trazer para os pais. Eu sei que os avós já estão imunizados praticamente. E agora está avançando com as pessoas que têm comorbidades. Inclusive, até o reflexo dessa vacinação dos idosos e das pessoas com comorbidades, ela está refletindo aonde? Na saúde. Eu até vi essa informação aqui importante, que foi a reabertura dos postos de saúde da cidade de Anápolis. A unidade de saúde do Recanto do Sol e de São José retornam ao atendimento básico à população. Elas estavam com dedicação exclusiva para pacientes do Covid-19. Mas com o aumento da vacinação e redução dos casos, voltam a atender com médicos, enfermeiros e distribuição de medicamentos em outros serviços. O que, que eu achei isso interessante? É que é o avanço da vacinação contra o Covid e redução de casos, internações e óbitos permitiram que as unidades voltassem como porta de entrada ao sistema público de saúde. Então é um sinal positivo, né? Essa vacinação, nós estamos todos aqui lutando para que avance o mais rápido possível e a cidade inteira seja imunizada e que possa aí resgatar essa segurança para todos, né? Que nós possamos passar por essa pandemia com menos prejuízos possível, né? Que nós já tivemos muitos prejuízos. Aproveitar também essa oportunidade e dizer para vocês que a nossa agenda com o secretário Ismael Alexandrino, ela está de pé, é hoje às 15 horas, nós já temos a confirmação de alguns vereadores que estarão presentes, e o padre Cleito também pediu a permissão de estar conosco, ele levará a demanda lá da Santa Casa, e os nossos pleitos junto ao secretário são as estratégias da vacinação, como que nós vamos conseguir alcançar 100% na cidade de Anápolis. Outra demanda que nós vamos levar lá é com relação às cirurgias eletivas, de média e alta complexidade. E também nós fizemos aqui uma indicação, uma solicitação aprovada por todos os vereadores, que é a carreta da prevenção. Nós queremos que o nosso governador Caiado e o secretário Ismael Alexandrino tragam a carreta da prevenção. Eles estão fazendo um trabalho bacana no estado, onde eles fazem o exame da mama, faz o exame Papa Nicolau, e com certeza o caráter preventivo pode proteger e resguardar você de uma possível doença que pode ser grave no futuro. Prevenir contra o câncer é um papel importante para todos os gestores, e o governador Caiado, através do secretário Ismael Alexandrino, tem feito esse trabalho. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Fred Cacheta terá 5 minutos também para fazer uso da fala.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, com o cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar meu irmão de arma, policial federal Suender, o qual eu cumprimento todos os nobres edis aqui da casa. Cumprimento também a toda a equipe de comunicação, aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, os telespectadores da TV Câmara. Presidente,
A minha fala aqui é apenas para completar a fala do novo vereador João da Luz acerca do início da vacinação dos profissionais de educação. João da Luz, eu estive presente hoje na manhã lá no CMEI Nazaré Cunha, juntamente com o nosso presidente, o vereador Jackson Charles, e pude notar esse momento ímpar para a nossa cidade de Anápolis. Quero agradecer imensamente ao governador Ronaldo Caiado e principalmente ao nosso prefeito, Roberto Naves, por estar sendo referência, não só em Anápolis, não só no estado, mas no Brasil, no tratamento e na vacinação, no tratamento da Covid e na vacinação. Esse início dessa vacinação dos profissionais de educação, ele representa uma esperança, né? Porque sabemos que um dos principais afetados com essa Covid-19 foram as crianças. As crianças que foram proibidas de brincarem na rua, que foram proibidas de ir para as creches e as escolas, sentiram muito, vereador Alex. Eles sentiram a falta desse momento social com os coleguinhas, com o momento de fala com o professor, momento presencial. E o professor, às vezes, ele sabe de um problema da criança antes mesmo que os pais. Então, eles foram muito afetados. E com esse retorno, nos traz uma esperança de dias melhores. Começamos com o ensino municipal, mas também nós temos a esperança que logo em breve o estadual também comece a vacinação dos professores e em agosto, muito breve aí, volte o retorno das aulas. Retorno híbrido, lógico, né? Aqueles alunos que acharem que porventura não devem ir, os pais, que fiquem em casa. Mas nós sabemos que nem todos os alunos têm acesso à internet, têm acesso a um computador. E isso vai trazer um prejuízo muito grande, que nós só sentiremos no ano que vem. Esse um ano e meio aí que estamos passando dessa pandemia vai trazer prejuízo muito grande para alguns alunos. Vamos ter alunos da mesma idade com um ensino pedagógico diferente. Então isso nos alegra e nos faz pensar e trabalhar sempre mais em prol da sociedade. Quero citar também, presidente, um assunto que na sexta-feira ocorreu lá no bairro de Lourdes, que foi uma visita até da secretária de Educação, né, na escola Onofre Quinan, né. Aquela escola, ela já, a segunda vez, que era já para transformar em colégio militar. Mas a secretária garantiu que agora, ele sim, no próximo ano, já será colégio militar. E isso, eu que trabalhei dentro do colégio militar por 14 anos, colégio militar da Alexandrina, eu tenho fé que possa acontecer, que não seja mais uma vez uma fala e seremos prejudicados. O setor do bairro de Lourdes, ali, os bairros adjacentes, merecem um colégio militar. A comunidade local merecem. Então eu espero profundamente que o colégio Onofre Quinan, em breve agora, sejam convocados os policiais militares da reserva para que nós possamos inaugurar o colégio militar ali no Onofre Quinan. Sem mais acrescentar, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Dr. Zé Fernandes.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do vereador João da Luz e os colegas na pessoa do vereador Alex, toda a imprensa. Hoje o meu interesse é falar, nesse dia 18 de maio, sobre o Dia Nacional de Combate à Violência e Abuso Sexual, Exploração das Crianças e Adolescentes. O vereador Hamilton já falou na fala, já falou no tempo dele, no momento dele, mas hoje eu achei ele muito comedido. Geralmente ele tem uma expressão forte. E eu senti, vereador Hamilton, que aquela potência que você tem, esse timbre de voz aí, ficou a desejar hoje. Mas eu acho que não é nada contra o tema, não. Eu agradeço de você ter levantado esse tema do dia 18 de maio. Enfim, no dia 18 de maio, uma criança de 8 anos, isso eu falo, 1973, uma criança de 8 anos foi raptada no trajeto escola-casa. E essa criança foi sequestrada, torturada, estuprada, foi jogado ácido no rosto dela, desfigurando o rosto dela, ocultado o cadáver, enfim, uma série de crimes que no momento, lá em 1973, chocou a sociedade. Os responsáveis foram identificados, de famílias abastadas. Esses personagens, eles, em 1991, 18 anos depois, os réus foram absolvidos e continuam impunes até hoje. A manifestação que teve do Congresso Nacional foi só 27 anos depois, no ano de 2000, em que sancionou a lei, que é a Lei 9.970 de 2000, já citada. E vereador Marcos, sabe quantos artigos tem essa lei? Alusiva a esse caso da criança que foi abusada. Tem 4 artigos, desses 4, 2 vetados. Só sobrou o primeiro e o último. O primeiro que dá o dia 18 de maio, e o último falando que dia que ela começa, só isso. Esse silêncio de 27 anos, e depois uma publicação de uma lei dessa, beira o ridículo, mas ficou no calendário cravado uma data simbólica, e que hoje eu faço questão de gritar, de usar esse microfone para alcançar não só Anápolis, mas Anápolis, Goiás, Brasil e o mundo. Por que que eu falo isso? Porque eu estou lá no IML. Sou legista, como vocês sabem, há 10 anos, desde 2011 eu estou lá. E a gente pensa que isso está de fato acontecendo a distâncias. Esse caso da Araceli foi lá em Vitória, no Espírito Santo. Deixa eu trazer para vocês exemplos reais. Filóstro, bairro Filóstro Machado. Uma mãe de 18 anos, vereador Desmar. 3 filhos. Talvez você já viu um exemplo desse. 3 pais diferentes. Viúva, vereador Ederson. Viúva já 2 vezes. Vou repetir, 18 anos, mãe de 3 filhos com 3 pais diferentes, viúva 2 vezes, e o terceiro companheiro dela violentou sexualmente a filha primogênita dela de 3 anos de idade. Eu, não me contar não, eu fiz o exame. Aquilo é um dos vários exemplos que acontece. Alexânia, eu estou falando aqui casos reais, Alexânia. O pai que é viúvo, violentando os 3 filhos, homens e mulheres. Casos dramáticos que fica subnotificado muitas vezes. Frases do tipo, era só a mamãe sair que ele vinha fazer aquilo comigo. Ele tentou e dessa vez eu contei para minha mãe. Agora eu posso fazer o que eu quiser, porque a sua mãe não acreditou em você. Relatos de crianças, gritos de crianças que se manifestam de diferentes formas. Sinais de alerta que eu quero aqui deixar claro, como alterações de comportamento e fala, vestígios de sangue em roupas íntimas, mudança na frequência de ida ao banheiro, uma sexualidade exacerbada e vários outros sinais que, se formos atentos, vai escutar essa criança gritando por socorro, mesmo estando em silêncio. A capacidade da gente ler a mensagem de uma linguagem não verbal, que o corpo está transmitindo socorro, e ninguém denuncia. muitas vezes por medo. As redes de proteção estão disponíveis. Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Delegacia Especializada em Proteção em Criança e Adolescente, que aqui eu quero cumprimentar a doutora Kênia, que todo dia lida com isso. Eu, graças a Deus, é só na sexta-feira, um dia por semana. Ela é todos os dias isso. Isso traz para quem está trabalhando também uma carga negativa, um drama, que se a gente não tiver um preparo, a gente absorve aquilo ali e não consegue, muitas vezes, separar o que é trabalho do que, da nossa vida pessoal. A gente passa a ver, nossa, nossos filhos podem estar sofrendo isso aqui agora, quais os sinais indiretos, que muitas vezes eles não falam. Então eu quero trazer alguns números do Disque 100. Disque 100 é uma iniciativa nacional, funciona 24 horas por dia. Se alguém tiver esses casos, é só Disque 100 e relata. Relatório de 2019, publicado 2020. O relatório de 2020, plena pandemia, ainda não foi publicado e eu tenho certeza que vai aumentar. E muito. Porque o agressor não está lá em Vitória do Espírito Santo. O agressor já foi falado várias vezes, 70% é de casos de dentro da família. De dentro da família. Então quero trazer um relatório do Disque 100, publicado em 2020. A cada 3 crianças e adolescentes, desculpa, a cada hora, 3 crianças ou adolescentes são abusadas ou exploradas sexualmente. Ou seja, do início dessa sessão aqui, já tem uma criança que está sendo abusada. 82% do sexo feminino, 87% dos acusados do sexo masculino e 73% ocorre na casa da vítima. Eu vou repetir isso aqui. 73% acontece na casa do violentado, da criança. É a mãe que trabalha como enfermeira e vai dar plantão à noite e deixa o pai cuidando da filha, o padrasto cuidando da filha. Em 2019, foram 17 mil ocorrências. Colegas, isso aqui é um grito. A minha função aqui é literalmente dar voz a essas pessoas. Eu estou vivendo, como eu disse, isso na prática, no IML. E isso é um drama. É um drama social. Eu vou trazer uma pesquisa. Isso daqui é pessoalmente. Toda sexta-feira tem 2 ou 3 casos de abuso de exploração sexual no IML que eu atendo. 2 a cada dia. Uma parte, vereador Marcos.
Vereador, sua fala muito consistente, trazendo números importantes para a cidade. Acho que é importante ressaltar, nós temos um projeto nessa casa que possibilita o atendimento psicológico nas escolas. Então a gente faz uma defesa da presença dos psicólogos nas escolas públicas de Anápolis. E esse serviço ajudaria no combate, na prevenção e na identificação desses casos de violência, para que a gente pudesse fazer uma intervenção imediata, rápida, para proteger crianças e adolescentes. Parabéns pela fala, pertinente, importante para o município e para a defesa da criança e do adolescente em Anápolis.
Obrigado, vereador Marcos. Eu quero aqui finalizar falando que o assunto é tão relevante, que há 4 dias terminou o Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infantil e Juvenil. Já está no 3º congresso. Um assunto que visa orientar e capacitar os profissionais, os pais, mães e responsáveis sobre como prevenir crimes sexuais. Aqui nessa casa, a vereadora Celiana, junto comigo, está tramitando um projeto de lei que visa, tem 6 objetivos, 6. Desculpa, 4 objetivos. Despertar a sociedade com ações educativas, divulgar a população por meio de canais de denúncias à violência, orientar as famílias, trabalhar as diretrizes gerais de enfrentamento à violência infanto-juvenil. Esse projeto de lei vai chegar no momento oportuno aqui na casa e é sim uma atitude prática de complementar o que o governo federal lá em 2000 só deu uma data comemorativa. Aqui são ações concretas, reais de um assunto tão delicado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernando, por trazer um assunto tão sério aqui hoje na tribuna. E convido o próximo orador, o vereador Jackson Chagas. O vereador Jackson Charles vai dividir o seu tempo por até 5 minutos com o vereador Delcimar Fortunato.
Cumprimento a mesa da pessoa do meu amigo vereador, presidente em exercício Domingos de Paula. Cumprimento aqui todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui todos os nossos colegas vereadores e vereadoras que estão em sistema remoto, vereadores presentes nessa sessão ordinária. Cumprimento a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações e a toda a imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária. Faço o uso desse curto espaço de tempo, presidente, para fazer um breve relato de algumas falas aqui proferidas nessa tribuna, dentre elas a fala do vereador Lisiê José Borges. Quando o vereador Lisiê José Borges traz para essa casa uma reivindicação, uma proposta para uma avaliação daquilo que está sendo feito por parte da Saneago no município de Anápolis. Dentro dessa proposta, eu vi o vereador Lisiê Borges, eu vinha no meu carro escutando, ele mencionou sobre as AVTOs. Por que que não se libera AVTOs? O vereador Fred Godoy falou rapidamente um dos pontos que ocasionam a questão da AVTO, mas eu venho aqui é para dar, inclusive, uma posição, vereador Lisiê, na condição de líder do executivo, de que há um entendimento do prefeito Roberto Naves em conversação com a Saneago para que o município possa cancelar todas as AVTOs que tratam-se de especulações imobiliárias com impedimento de que novas AVTOs sejam concedidas e isso trava os investimentos e o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Uma parte, vereador Lisiê.
Não, é uma pequena parte, só dar crédito a quem tem direito. Essa iniciativa minha partiu de uma conversa que tive com o senhor, né? Então, é só dando os créditos a quem tem direito. Obrigado, senhor vereador.
Eu agradeço o seu reconhecimento, vereador Lisiê. Mas adiantar, vereador Lisiê, que muito mais do que a sua preocupação, nós devemos aproveitar a ocasião de convidar aqui para vir o presidente da Saneago aqui em Anápolis, para inclusive ele fazer um relato e uma prestação de contas do andamento daquilo que está sendo feito referente ao contrato de programa que nós autorizamos o executivo a assinar com o Estado de Goiás para investimentos com o objetivo de acabar com a questão de falta de abastecimento e água tratada no município de Anápolis, bem como para os investimentos no saneamento básico. Portanto, é importante que essa Casa de Leis esteja atenta nos próximos anos de estar periodicamente exigindo uma prestação de contas da Saneago aqui nessa casa, para que nós possamos até justificar para a população anapolina o porquê e quais os motivos que nos moveram a autorizar a assinatura desse importante contrato de programa que foi assinado com o governo do estado, que inclusive já neste ano, já nessa seca e na seca passada, nós tivemos muito menos reclamações de falta de água em Anápolis. Em outrora, em outros momentos, nesta época, a população já estava agoniada com problemas de abastecimento de água. Temos alguns casos esporádicos e pontuais, mas que estão sendo ocasionados em função de quê? Em função dos investimentos que está sendo feito por parte da Saneago, que ora outra, há necessidade de interromper em um determinado bairro para que seja feita a obra necessária para acabar com esse problema. Então, Então, novos postos estão sendo construídos, redes estão sendo instaladas dentro do programa. Eu tenho uma informação que, no futuro bem próximo, já está em processo licitatório e assinatura de contrato. Os investimentos na área ali do aeroporto, do Campos Elísio, é uma área, uma região que em breve receberá investimentos. Mas que nós aqui, na condição de representante do povo, temos que estar atentos e cobrar a presença da Saniago para poder dar essa satisfação à população. Devolvo a palavra e passo a palavra agora ao meu colega Delcimar Fortunato.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Novos Pares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo YouTube. Senhor presidente, a minha vinda a essa tribuna essa manhã é em detrimento de uma fala minha no dia de ontem, aonde foi mal interpretada, até mesmo porque eu fiz a retratação numa parte que o vereador João da Luz me concedeu. E está no meu celular. Eu já pedi para minha assessoria já postar nas redes sociais, porque na verdade é o seguinte, a imprensa só mostra a minha fala aonde não ficou bem colocado no momento que eu dizia que as pessoas que morreram, infelizmente, foi devido a esse vírus maldito e a saúde aqui no município ela vai muito bem e realmente não foi falta de investimento, infelizmente. Tem muitas pessoas que faleceram, inclusive parente meu faleceu por essa questão de comorbidade, e tinha algum tipo de problema de saúde. Infelizmente essa doença está assolando o mundo, está matando as pessoas. E eu tenho um parente que está lá no Norma, graças a Deus, recebi notícia hoje que ele está bem. Então foi nesse sentido, eu vim aqui para me explicar, mais identificado. Mas já está no Facebook, no Instagram, minha fala no dia de ontem, retratando aquela fala, mas eu estou tranquilo, de cabeça erguida, porque aqui é um lugar de debater, de conversar, e às vezes a gente atropela as palavras e acaba sendo mal interpretado. Mas é tranquilo aí, todos sabem como eu amo a vida, e trabalho aí em favor da vida dia e noite, e continuar correndo os bairros aí, tranquilamente, vida que segue. Seu presidente, sem mais nada a dizer, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester, Infelizmente, estamos com um probleminha hoje na transmissão pelo YouTube. Presidente, eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores, da pessoa do vereador Delcimar Fortunato. Primeiro dia de sessão que teve aqui na Câmara, Fred, você não estava aqui, quem estava aqui é o nosso amigo divininho do sindicato. Eu subi aqui na tribuna e cumprimentei a todos os vereadores que tinham sido reeleitos e aqueles que foram eleitos pela primeira vez. E naquela oportunidade eu disse aos vereadores que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala aqui na tribuna e também o vereador na rede social em qualquer lugar, porque a dimensão é maior um pouco. Eu não sei se quem está aqui lembra dessa fala que eu falei aqui. E essa fala é verdade. Por isso que toda vez que eu estou aqui na tribuna, eu presto muita atenção naquilo que eu falo, e às vezes a gente comete deslizes ou coloca uma fala mal colocada, que é do ser humano. A gente faz isso mesmo. Ontem eu subi aqui nessa tribuna e fiz um comentário a respeito da vinda do prefeito de Aparecida aqui na cidade de Anápolis, aonde reuniu os 6 vereadores. E disse aqui na tribuna que era normal, que é um direito do cidadão vir, ou qualquer pessoa vir e reunir. Não tem nada. O que eu falei que era estranho, ela ter vindo na hora do expediente. Falei isso aqui. E depois, em seguida, quando eu terminei a minha fala, a vereadora, que é líder do PNBB aqui nessa casa, a vereadora Celiane, usou pela liderança para poder, não sei se foi para poder defender ou falar, só que falou um monte de bobeira. Muita bobeira. Eu até gostaria que ela estivesse aqui hoje, porque a gente tem que falar as coisas olhando aqui no olho. Por que que eu estou falando isso? Porque eu costumo falar ou debater aqui, as coisas que eu falo aqui, quando eu saio aqui na porta não tem nada mais para poder tocar nesse assunto. E hoje eu quero pôr uma pedra também em cima desse assunto. Mas eu não posso deixar de repercutir a fala dela, porque primeiro ela tentou, não sei, alguém acho que passou um bilhete para ela, tentou me atacar a respeito, falando de um processo. Todo mundo sabe, saiu na mídia, eu fui acusado de ter usado o telefone da Câmara. Mas eu estou fazendo a minha defesa porque eu não usei, que meu telefone tinha sido até clonado. Mas quem vai definir isso, igual eu falei, é a Justiça. Por exemplo, a senhora teve suas contas reprovadas também pela Justiça Eleitoral. E aí? E eu sei que a senhora vai recorrer e apresentar sua defesa também, isso é normal. Mas vamos ouvir aqui a fala da senhora para depois eu falar em cima desse assunto.
Estou conseguindo organizar aqui. Bom dia a todos. Bom dia às pessoas que estão em casa. Bom, vamos partir aqui do ponto da fala, discutir a fala do vereador Domingos de Paula, né? Onde ele fala da iniciativa população, onde ele fala que a população de Anápolis precisa ser vista, né? E Domingos, vereador Domingos de Paula, nós precisamos deixar de ser paga-pau, preocupar mais com o que acontece, inclusive na nossa cidade. Gustavo Mendanha é um prefeito que serve de exemplo, cara íntegro, cara de caráter, que tem somado para o nosso estado. Ele só não soma para a prefeitura de Abadiane, de Aparecida de Goiânia. Ele soma para o nosso estado. Ele traz visibilidade para o nosso estado como prefeito modelo. É ridículo a fala de vocês. Como mesmo disse a vereadora Andréia, que precisamos criar pontes. Né, vereadora? Realmente precisamos que essas pontes sejam criadas. Que essas pontes sejam criadas não só dentro de Anápolis, mas com deputados, com os prefeitos. O nosso prefeito de Abadiane, de prefeito de Goiânia, Gustavo Mendanha, estava, sim, dentro da sala, dentro da casa do presidente do nosso partido, Márcio Correia. As pessoas que estiveram nessa reunião estiveram porque quis, porque também queria somar. Cada um deve cuidar da sua vida política, cuidar da sua vida política, dos seus processos, do que você está fazendo. É ridículo esse papel dos vereadores vir usar a tribuna quando as pessoas estão passando fome nessa cidade. Enquanto às 7 horas da manhã tinha uma senhora deitada com 3 filhos aqui, ó, abaixo dessa câmara nossa, antiga aqui.
Conclua por gentileza, vereadora Celiana.
Vou finalizar, presidente. Estava aqui, saiu 7 horas da manhã, tendo uma barraca de tecido. É essa preocupação que nós temos que ter dentro de Anápolis. E como é de vista, eu tenho essa visão.
Tá aí, presidente. Tá aí a fala dela. Primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência que deve estar ouvindo a sessão. Nós precisamos deixar de ser paga-pau.
Eu acho que essa frase só deve estar falando para a senhora, porque eu não sou paga-pau de ninguém. Eu nem... Ninguém escreve discurso para mim, nem nada. Eu falo é o que sai da minha cabeça. Eu não sou paga-pau de ninguém. Nós, eu creio que deve ser a Vossa Excelência. Eu não. Quando você for referir a minha pessoa, só pode falar, ó, você, vereador. A primeira parte. Segundo, ela errou o nome da cidade de Aparecida de Goiânia 3 vezes que ela falou. Ela falou Abadiânia. Tem que prestar atenção na sessão. Tem que prestar atenção em quem está falando aqui. Sobre os processos, vereadora, eu tenho um, que é esse que está. E eu estou fazendo a minha defesa, sim. Não escondo, não tenho vergonha de falar de nada sobre a minha vida. Nem a minha vida política e nem a minha vida particular. Não tenho vergonha de falar. Igual falei aqui, que Vossa Excelência também teve as suas contas reprovadas pela Justiça Eleitoral. Mas com certeza a senhora vai apresentar a sua defesa. É normal, gente. É normal. Uma outra fala que a senhora falou aqui, que vereador, em vez de usar a tribuna, quando tem pessoas passando fome. Olha, a senhora estava no café da manhã aí, em vez de usar a tribuna aqui para poder trazer o assunto que todos os vereadores trouxeram, hoje o vereador Zé Fernando trouxe sobre a violência infantil, o Fred trouxe um, nós, cada um traz o assunto que é interessante à população. Aí a senhora, no horário de sessão, em vez de estar aqui na tribuna, a senhora estava numa mesa farta. Não citei nome de ninguém aqui onde foi a reunião, vereador Jackson. Não citei nome dos vereadores que ali estavam. Não faço isso. A senhora que a carapuça já vestiu na cabecinha da senhora aí e a senhora já veio aqui falar. Quero dizer a você que está nos ouvindo aqui e está escutando essa fala, a minha fala ontem foi em relação à disputa que a Anápolis tem com a Aparecida de Goiânia para poder trazer empresa para o município de Anápolis. Sempre que tiver uma discussão onde envolve qualquer município, o meu lado é o lado da minha cidade, é o lado de Anápolis. Eu defendo a minha cidade. Estou fazendo essa fala aqui hoje, gostaria que Vossa Excelência estivesse aqui, mas a senhora não está, mas deve estar ouvindo. Se depois, porventura, a senhora quiser continuar com esse assunto ao chegar aqui na Câmara, estarei à disposição. Se porventura a senhora não quiser, eu estou colocando uma pedra aqui hoje na tribuna, eu não toco mais nesse assunto, presidente. Mas eu não podia deixar de tocar nesse assunto, porque primeiro, não sou paga-pau, ainda bem que ela falou nós, né? Falou dela, não falou de mim. Segundo, quando falou que vereador usa a tribuna, quem vai eleito para representar o povo é para usar a tribuna mesmo. Pode tomar o café da manhã assim, numa mesa farta, mas tem que usar a tribuna aqui para poder falar dos projetos, falar das opiniões, falar daquilo que o executivo está fazendo, falar daquilo que nós estamos fazendo. Obrigado, presidente, por ter concedido os 10 minutos e sempre estarei em defesa do emprego do cidadão anapolino.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente e solicito o mesmo vereador Domingos Paula para a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Fazendo verificação do quórum aqui para a ordem do dia. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza. Presidente, eu vou falar o nome de quem está híbrido também, porque eu vi aqui, quando a gente abriu a sessão, que tinha os vereadores estava. Aí estava a doutora Trícia Barreta, vereadora, vereador Edmilson, que está aqui, vereador Fred Godoy está aqui, vereador Hélio Araújo está aqui, vereador líder do prefeito Jackson Charles está aqui, vereador Jean, eu vi ele, híbrido também, está acompanhando. Vereador João da Luz está aqui. Vereador Dr. Zé Fernandes está aqui. Vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, está aqui. Vereador Lisier está presente. Vereador Policial Federal Suender está presente, é híbrido também. Vereador Professor Marcos está aqui. Vereador Reamilton está aqui. Vereadora Seriana da SOS, eu vi ela também, híbrida, ela está também. Vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes, que estava aqui também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E já passo a palavra à liderança do PT, ao vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres pares. Bom dia à imprensa aqui presente. E bom dia também a quem nos ouve pela Rádio Manchester de Anápolis. Presidente, no dia 12 de abril, nós enviamos ao prefeito, ao Poder Executivo, uma solicitação que inserisse os professores da rede privada na vacinação para a Covid-19. E ontem, para nossa surpresa e alegria, durante o comunicado do Poder Executivo, não só os professores da rede municipal e estadual que atuam no ensino infantil e fundamental serão vacinados, mas também serão vacinados os professores da rede privada. Então, mantendo o nosso posicionamento e a nossa postura de criticar e fazer as correções quando necessário, mas de agradecer quando necessário, eu deixo registrado aqui o agradecimento, em nome também do SIMPROR, o Sindicato dos Professores da Rede Privada. É importantíssima a vacinação dos professores da rede privada, pois esses estão em ensino híbrido, alguns em sala de aula, no ensino presencial com turmas reduzidas. Então, a vacinação desses professores é fundamental para que possamos garantir a saúde e a segurança de todos esses professores e também dos profissionais da educação. Não só dos professores, mas dos técnicos, quem trabalha na secretaria, na portaria, na entrada. Então, fica aqui o nosso registro. Então, o nosso requerimento do dia 12 de abril deu certo. Obrigado, presidente, e quero agradecer aos nobres pares que aprovaram o requerimento naquela ocasião.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Dr. Zé Fernandes.
Muito obrigado pela palavra, presidente. Nesse espaço eu quero repercutir sobre a vacinação e dizer aos vários que estão me perguntando, fazer cirurgia ortopédica, eu sou ortopedista, fazer cirurgia ortopédica não significa estar deficiente, ser deficiente. E com isso, requisito para ser vacinado. Eu estou falando isso não só para os pacientes que me questionam, alguns ficam deficientes mesmo, mas outros não. Fazer cirurgia pós-operado não significa ter condições requisitos para ir vacinar. E eu falo isso também para os jovens médicos, eu me considero um jovem também, aos jovens, não simule laudo com doenças falsas. Volto a repetir. Quero dizer ainda que o doutor Saulo Menezes, que morava em Iporá, ele deixou uma mensagem. Doutor Saulo era cardiologista, pediatra e também legista. E ele faleceu devido a complicações do Covid. Faço questão de ler a mensagem que ele escreveu sobre esse momento. Assustador, nesse momento ele já tinha tomado as duas vacinas. Há 4 meses tive Covid, confirmada pelo exame PCR. Há 2 meses vacinei com AstraZeneca, considerada uma das mais eficazes. E fui surpreendido com um novo episódio dessa doença maldita, de gravidade bem maior que a primeira vez. Como explicar? Ele já tinha pego uma vez, ele vacinou as duas vezes e agora estava infectado de novo. Essa virose não se comporta como nenhuma outra. Não tem uma evolução padrão e nem a própria doença gera imunidade. Começo a achar que se não for encontrado tratamento, longe está o dia em que veremos o fim dessa pandemia pessimista, talvez. Espero mesmo estar errado. Nesse contexto, ele evoluiu para a morte. Quero deixar aqui meus pêsames da família do Dr. Saulo Menezes e avisar que a vacina é uma expectativa, é a nossa esperança, mas nem quem já foi infectado, nem quem já foi vacinado está imune a novas infecções, foi o caso desse profissional. Obrigado, presidente.
Obrigado,
vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, peço a primeira secretária, vereador André Rezende, que faça inicialmente a deliberação dos projetos em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 57/2021, de autoria do vereador Alex Martins, autoriza o município de Anápolis a instituir a Escola Vivencial de Trânsito, Mini Cidade do Trânsito.
Projeto de lei ordinária 057/2021, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 057/2021, de autoria do vereador Alex Martins, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 67/2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio, de valorização da vida e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 067/2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 067/2021, de autoria do vereador Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projetos agora em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 72/2021, de autoria do professor Marcos, institui o programa municipal Teleidoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo de WhatsApp e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 072/2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Inicialmente com a palavra o autor.
Presidente, esse projeto tem como objetivo criar um canal de comunicação entre a população idosa e o poder público, no sentido de fortalecer o atendimento, as políticas públicas, o agendamento dos serviços, as informações, para que a gente possa garantir mais saúde, integração social, qualidade de vida para a população idosa. A gente sabe que a pirâmide etária está virando, então cada vez mais nós teremos idosos na sociedade e precisamos cuidar dos nossos idosos. O Teleidoso, esse projeto não resolve todos os problemas, mas ele é uma iniciativa dessa casa para que a gente possa gerar mais qualidade de vida, democratizar a informação e garantir saúde e segurança. Eu peço aos nobres pares a compreensão no sentido do apoio para que esse projeto siga e chegue à segunda votação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho, autor do projeto. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 072/2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 90/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da estrada municipal e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 090/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente com a palavra a autora, a vereadora Andréa Rezende.
Explicando aos pares a ideia desse projeto, esse projeto é o local ali, o trecho entre o Clube Recreativo Anapolino e o Distrito Agroindustrial de Anápolis, de aproximadamente 7 quilômetros. Esse é o trecho que será construído, o anel viário ali do DAIA. E existe uma discussão de que esses 7 quilômetros, se não for estadualizado, pode dificultar na questão das verbas e conclusão do projeto. E é por isso que nós apresentamos esse projeto e eu peço o apoio dos senhores.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Só complementando, acabei de ter o esclarecimento agora duas vezes, né? Mas ainda há um questionamento que agora acho pertinente. E a área e o trecho de via que vai do Clube Recreativo Anapolino até o viaduto, né? Ali o viaduto da TCA, do Miguel Braga. Como é que fica esse trecho aí? Esse trecho eu acho que é mais ainda municipal. Ou não? Estou enganado? Por favor, esclarecimento se for possível.
É municipal sim, vereador. Mas o que foi me passado, que tem a necessidade da estadualização, são esses 7 quilômetros. Vou até concluir com o pessoal do estado para a gente poder ver se é necessária a estadualização dessa outra área para que isso seja possível. O importante é que a gente facilite essa questão da construção do anel viário, mas é muito pertinente essa informação que o senhor nos trouxe e eu vou analisar sim.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, ainda na discussão, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a vereadora Andréa e dizer, vereador Lisier, eu tive com o diretor da Codego, né, o gerente da Codego, o Marlon, e na ocasião eu abordei ele a respeito do anel viário, porque que não tinha concluído. Na realidade, a forma que eu li nunca foi o anel viário. Ali é uma via que eles estavam organizando para poder assaltar, para poder ter acesso ao Daia. Que o verdadeiro anel viário vai sair da Hyundai, pegar aquela estrada gameleira, descer ali onde tem a subestação, onde tem aquela vendinha, passar a Pedra Pedreira, sair no fundo daquele condomínio e sair na Catarinense. Aí onde ligaria as duas pistas, que é a Independência, que dá acesso à Avenida Balão, Avenida Mato Grosso. Então ali sim, um grande planejamento. Por quê? Se vir uma carreta, sentido Daia, e ela quebrar, liberando o viaduto, aonde que os carros vão desafogar? Não tem saída. Por isso que é importante esse projeto, para poder estar dando essa autonomia para que o Estado possa construir lá, e se Deus quiser, muito em breve, essa pista aí, para poder fazer o nosso anel viário aí, realmente com pista dupla, bem organizado, para poder ligar aí ao Daia.
Só uma pequena réplica, senhor presidente.
A palavra, vereador Lizer.
Só que essa ligação, né, ela foi tratada como anel viário a vida toda. Isso lá, essa obra foi iniciada há 5, 6, 7 anos atrás, como o anel viário. Depois que essa casa aqui começou a falar sobre esse assunto, quando percebeu que o anel ia ligar o Daia ao viaduto Miguel Braga, aí que eles se movimentaram, eu imagino que foi isso, viram como seria infeliz essa situação e criaram esse outro dispositivo. Eu acredito, eu acho que é importante a gente estar debatendo isso aqui, porque seguramente aconteceu alguma coisa nesse sentido aí. Começaram até os empresários do Daia hoje, já até entraram na história, para viabilizar um projeto novo, né, para que possa ser feito um anel viário de verdade, como o senhor falou aí. Isso aí é o que todo mundo pensa. O anel viário tem que sair do Daia lá na região da Catarinense, fazendo interligação com a Independência, enfim, escoar realmente o tráfego, principalmente de caminhões.
Obrigado, vereador Lizier. Tréplica ao vereador Domingos.
Na realidade não é uma tréplica, está fazendo um debate, né, vereador? Na realidade não existe projeto antigo, não, o senhor sabia disso, vereador? Eles tentaram achar esse projeto não existe esse projeto. Aí o que que o gerente da Codego, Mário? Eles estão fazendo um novo projeto para poder atender o anel viário. Foi isso que ele reuniu comigo lá na vice-presidência e me passou. Porque trouxe essa fala aqui, na época, até o vereador de Vinim fez essa conversa. Eu entrei em contato com o gerente da Codego, o Mário, e ele nos falou, vereador, fala lá na Câmara Municipal que não existe nenhum projeto de anel viário. Inclusive tem pessoas que querem doar o projeto do anel viário para nós. Aí agora que vai ter um novo projeto do anel viário. Mas é claro que foi importante o debate, não só do vereador de Vinícius, vereador Domingo, vereador Jacques, outros vereadores dessa casa aqui, Vossa Excelência, vereador Izier. Eu acho que o importante é que a gente possa definir se o mais rápido possível construir o anel viário ali para poder ligar o Daia.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Data velha, a fala do gerente do Daia, e o vereador, eu quero comungar aqui com a fala do vereador Lizier. Quer dizer, então, que lá agora não é anel viário do Daia mais, então é o pierce do Daia. Porque lá mais parece com um pierce do que com um anel, é verdade. E agora, depois de tanta discussão, tanta incompetência, tanto investimento jogado pelo ralo, aí vem e fala, não, desculpa, lá nunca foi anel viário do Daia. O senhor foi secretário de desenvolvimento econômico e eles falaram para o senhor inúmeras vezes que lá era anel viário do Daia. Como eu acho que lá não é um anel, é um pierce, né? Não anel. Eu acho que deveria ter mais agilidade para resolver esse problema. De hoje em diante eu vou chamar aquilo ali de pierce do Daia. Pierce viário do Daia, para ver se consegue resolver. Mas eu quero aqui cumprimentar o vereador Domingos pela iniciativa, porque já que o anel viário Daia não é lá mais, não existe mais, e agora o pierce viário Daia que está precisando de trabalho, com certeza esse projeto vai viabilizar o então dito por longos anos aqui de anel viário que nunca saiu do papel. Pior ainda,
Nós fomos dilubriados esses anos todos. Na verdade, o que eu estou vendo aqui é que eu fui enganado esses anos todos. O povo de Anápolis foi enganado esses anos todos. Por todos os governadores que ali passaram. Chamando ali o Pice Viário do Daia de Anel Viário do Daia. Então eu acho que nós precisamos um pouco mais de respeito em Anápolis. Né? E eu acho que está aí a Câmara Municipal, através do vereador Domingos, encontrando uma alternativa, né, para poder fazer com que isso ocorra e aconteça. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão, o vereador Hélio Araújo.
Presidente, discutindo. Na verdade, o que foi apresentado pela vereadora Andréia é muito importante. Aquela região ali, quem acompanha, quem conhece ali, vereador Jackson, ali é um sofrimento. Quando chove ali, ninguém desce aquela avenida. O que desce de água ali, de enxurrada, de resíduos ali, é bem... E isso é um pedaço tão pequeno que falta ser asfaltado, que a gente vê a necessidade. Hoje é preocupante o que trouxe aqui. A questão do porquê não asfaltar aquilo ali. A gente vê, presidente, essa situação. Por quê? Porque não tinha projeto feito. Lá atrás, quem fez tem que ser responsabilizado. Como faz uma obra dessa sem projeto? Uma obra daquela que foi recurso financeiro, recurso público despejado ali, e não teve a necessidade e a responsabilidade de quem fez isso. O vereador Dominguinho trouxe aqui é muito importante. O que o Magno Caiado está fazendo hoje, que é o gerente da Codega aqui em Anápolis, o gerente do DAIA, isso aí vai de contra tudo que foi feito errado lá atrás. Ter projeto. O que é o mais importante é fazer o projeto ali e resolver esse problema. Viu, vereador? Parabéns. Eu trago aqui a minha satisfação pelo esse projeto seu, pela PL. Eu acho que é importantíssimo isso. Nós vamos resolver um problema ali, igual o vereador Elisier falou aqui, de 5, 6, 7 anos que está acontecendo aquilo já. Ali, quando chove, eu tenho denúncia no gabinete nosso, no nosso escritório, de pessoas que moram, são moradores daquela região, pessoas que vêm do DAIA tentando desafogar do trânsito que é ali da Brasil Sul, e pegam aquela via ali. Na época de chuva, é intransitável. Tá, parabéns, vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Ainda em discussão, da minha parte, cumprimentar a vereadora Andréia Rezende, porque realmente tem estradas vicinais que precisam ser estadualizadas para que o Estado possa entrar com infraestrutura. E, ao mesmo tempo, o Estado precisa ceder algumas estradas aos municípios, e aí já é de outra forma, ele muda o marco regulatório, né, da demarcação limítrofe do município, para que o município possa adentrar naquela área fazendo ali o patrulhamento e o cascalhamento. Ao mesmo tempo, cumprimentar a equipe de obras da prefeitura que tem feito esse trabalho em todos os nossos distritos ao longo dos anos. Goialândia, Bramápolis, Interlândia, Souzânia, inclusive semana passada a equipe de patrulhamento estava no distrito de Souzânia fazendo ali o cascalhamento e a recuperação daquelas estradas vicinais, que além de escoar os produtos hortifruti granjeiros, na época de escola também levam as crianças à escola através daquele ônibus escolar que, dependendo do período chuvoso que a gente passa, fica intrafegável. Né?
Então,
cumprimentar a equipe de obras da prefeitura, cumprimentar a vereadora André por trazer aí uma solução ao esse problema da estrada ali, que não é estadualizada, é municipal, para que o governo do estado possa trazer fundos de investimento para finalizar aí esse imbróglio aí do anel viário. Pois não, vereador Jackson?
É só para fazer justiça aqui, professor. Eu cometi um lápis, o vereador Domingos parece que é o relator do projeto, né? Mas o autor do projeto, eu quero aqui cumprimentar a vereadora Andréia, me desculpe, eu cumprimentei o vereador Domingos como autor, e eu não... foi um lápis minha parte, mas quero cumprimentá-la pelo projeto muito importante, e com certeza agora, nós vamos ter duas situações, um anel do Daia, e vamos ter também o Pice Viário do Daia resolvido. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Então, deixando aqui o cumprimento à equipe de obras da Prefeitura Municipal, na pessoa do Albrecht, né, que tem feito um excelente trabalho na recuperação das estradas vicinais dos nossos distritos e também dos nossos bairros que ainda não têm a pavimentação asfáltica. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 090-2021, de autoria da vereadora André Rezende, aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação. Passa a palavra à secretária, para leitura de moções, indicações e requerimentos para deliberação do plenário.
Indicação de nossa autoria, vereadora Andréia Rezende, requer que seja enviada indicação à Enel Distribuição de Energia em Anápolis para que preste esclarecimento sobre as recorrentes quedas de energia no município e apresente relatório sobre obrigações acerca de investimentos e reparo na rede frente ao contrato celebrado. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Domingos Paula. Requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de zoneamento das bordas interior do córrego Catingueiro, situada nas proximidades da quadra 6 do Jardim Petrópolis, abaixo da Praça Lemos. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Ferri. Requer ofício ao CMTT solicitar asfaltamento da Rua 9, altura com a quadra 5, lote 18 ao 22, bairro São Joaquim. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles ao CMTT, requer pelo serviço de tapa-buraco na Vila Formosa, segunda etapa, Rua B290. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, requer a CNEAC solicitando disposição de guichês nas unidades do RAP e outros locais de atendimento. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de poda de árvore na Rua 1, quadra 23, lote 8, bairro Frei Eustáquio. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SAS, requer ofício CMTT em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na Rua 2, bairro Santa Isabel. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário, requer ao CMTT mudança de ponto de ônibus na Rua Marechal Gouveia, quadra 48, Vila Jaiara. Requer ao CMTT instalação de um semáforo na Avenida Anderson Clayton com a Rua 4, Vila Formosa. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer a CNEágua, implantação de esgoto nas ruas 21, 22, 23, 29, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 44, do bairro JK, Nova Capital. Requer a Enel solicitando que seja feito estudo técnico visando extensão da rede de energia elétrica na rua Professor Eli Ferreira, do bairro São Carlos. Requer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio que sejam disponibilizados banheiros químicos nas feiras livres. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, requer a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem de vegetação em todo o bairro Monte Sinai. Requer também quebra-molas na rua GP7, Jardim Primavera, primeira etapa. Requer solicitando quebra-molas na Avenida Perimetral, Vila Norte, Anápolis, Goiás. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, requer a CODEGO prestar esclarecimentos e assuntos pertinentes ao município. Para comparecer a essa Casa de Leis, falando sobre plataforma logística multimodal. Requer a CNEAGO para prestar esclarecimento sobre assuntos pertinentes ao município, comparecer nessa Casa de Leis, a fim de prestar esclarecimento sobre a evolução de contrato de programa para serviço de saneamento básico firmado no início do ano de 2020, assim como tratar de concessões de AVTO dentro do município. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer ao CMTT solicitando mudança de local de parada de ônibus na Avenida Presidente Kennedy. CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 55, Recanto do Sol, solicitando reposição de lâmpada na Rua PP1, paralela com a BR-153. Serviço de raspagem de cascalho na Avenida Fernando Costa, ao lado do Parque da Jaiara. Serviço de tapa-buraco na Rua 140, Vila Formosa, quarta etapa. Serviço de limpeza e roçagem de Residencial Verona e Residencial Veneza. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes, requer a Agência Regulatória Municipal, requer a fiscalização de prestação de serviços públicos no Gibran. Requer atenção nos serviços públicos do Gibran. Requer implantação ao CMTT implantação de redução de velocidade. Requer a Secretaria Municipal de Obras implantação de parque de convivência na área pública existente na Rua Udine, Jardim Itália. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos em discussão. Como nós não temos discussão no requerimento, eu só vou mais uma vez enfatizar que essa empresa prestadora de serviço que fornece energia ao estado de Goiás é uma vergonha. Prova disso é só olhar aquele poste em frente à Câmara Municipal que está no meio da rua. Tem um ano que nós pedimos para que eles fizessem a retirada desse poste. Até hoje a gente pede reunião com a diretoria da Enel, fala que só pode atender de modo remoto. Chega no dia da reunião, não funciona o link. Então, é vergonhoso essa Enel. Ô, saudade da CELG. Brincadeira que essa Enel faz aqui com os anapolinos. Fora as quedas de energia aí, que está queimando televisão, aparelhos aí da população anapolina. Pois não, vereador João?
Presidente, eu queria só agradecer... Eu sou suspeito para puxar saco da Uni, né? Eu queria só agradecer a resposta das repartições públicas, das secretarias, aos requerimentos. Nós estamos vendo, por exemplo, um compromisso das secretarias em estar respondendo esses requerimentos nossos. A gente, é muito interessante isso acontecer, porque a gente vê que é um respeito quando a gente encaminha um pedido para a Secretaria de Obras, para o CMTT, e eles respondem de imediato se podem ou não podem realizar o serviço. Então, aqui eu estou manifestando aqui porque eu recebi vários ofícios respostas no sentido de deferir ou indeferir a nossa solicitação. Então, eu queria deixar constar nos anais dessa casa esse respeito. E eu vou falar mais, viu, presidente? Com relação a Enio, eu sempre fui defensor do consumidor aqui nessa casa. Eu sou servidor afastado, licenciado da Enio, mas meu posicionamento foi sempre em defesa do consumidor. E a Câmara de Vereadores de Goiânia abriu uma comissão de investigação para apurar o quê? As irregularidades, os atendimentos e os investimentos que tem que ser feito na cidade. Eu sou muito digno de trazer aqui para vocês resultados positivos da Enio, quando acontecer. Mas quando as coisas não vão bem, também meu posicionamento é sempre do lado do consumidor, que merece o respeito do atendimento para uma empresa que atende o Estado de Goiás. Todos os consumidores do Estado de Goiás. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daloso. Infelizmente, não é competência do Legislativo Municipal fazer aí a SEI na empresa que presta serviço no Estado e, às vezes, em outros estados. É da União.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
A Câmara de Vereadores, qual que é a diferença da prerrogativa da Câmara de Vereadores de Goiânia para de Anápolis?
Não, nenhuma. Eu estou falando que não é competência.
A competência, presidente, com relação à qualidade e os serviços prestados.
É horrível aqui em Goiânia, em Brasília, em qualquer lugar aí não
presta. A Câmara tem essa prerrogativa, presidente.
Tem, mas não tem resolutividade, não é competência. Competência da União
pode,
é do Estado.
Você pode cobrar.
É enganar a população. Nós não vamos definir uma situação que eles vão respeitar. Eles não respeitam nenhum requerimento, não respeitam nenhuma indicação, não respeitam nem troca de poste de porta de garagem, nem tira poste da rua, vai atender aqui uma ceia aqui da Câmara Municipal. Não é competência nossa. Alguém mais na discussão dos requerimentos, moções e indicações? Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para quarta-feira, dia 19 de maio, em horário regimental. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da WebTV. Fiquem todos com Deus. You know.